Louvado seja o Senhor, boa noite a todos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Hoje nós vamos falar uma palavra cujo título é O Filho Mais Velho. Está baseado ali na parábola do conhecido filho pródigo em Lucas capítulo 15, certo? Neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, tem três parábolas, certo? Por que Jesus falou essas três parábolas? O que elas têm em comum e por que Jesus falou elas? Gostaria de ler para os irmãos, com os irmãos, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Lendo esses dois versículos, vão entender a razão pela qual Jesus falou essas parábolas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Certo? Então, Jesus não era preconceituoso. Jesus andava com todo tipo de pessoa, graças ao Senhor. Ele não fazia acepção, ele não fazia diferenciação. Era para conversar com reis, ele conversava. Era para descer lá no fundo do poço e conversar com publicanos, que eram cobradores de impostos, com prostitutas. Ele o fazia. E não só isso, comia com eles. Certo? Realmente, Deus é amor. Graças ao Senhor, esse amor nos alcançou. Só que esse amor de Deus, expresso na pessoa de Jesus, incomodava os fariseus e os escribas, certo? Jesus conhecia-lhes o coração. Então, ele falou três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Certo? Na parábola da ovelha perdida, um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 e foi atrás dessa uma que se perdeu, colocou essa ovelha nos ombros, voltou e deu uma festa. Na parábola da dracma perdida, uma mulher perdeu a moeda. Então, ela diligentemente, ela varre a casa até encontrar a moeda, ela encontra a moeda e fica feliz. Um homem tinha dois filhos, o mais novo pegou a herança, gastou, ficou na pior, voltou arrependido e o pai o abraçou, o pai o recebeu. Ele deu uma festa. Os irmãos percebem que há um ponto em comum nessas três parábolas? Existe uma situação de possuir uma coisa, a ovelha, a moeda, o filho e a ovelha, a moeda e o filho se perdem. Só que a ovelha, a moeda e o filho são restaurados à presença do seu possuidor. Essa é a história do Evangelho. Nós nos perdemos e Deus nos buscou. O Senhor está atrás de você nessa noite. Você pode ser a ovelha, você pode ser a moeda, você pode ser o filho. Deus te ama e te quer, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Vamos falar hoje mais, com calma, sobre o filho mais velho. Por quê? Se vocês repararam, as duas primeiras parábolas terminam em festa. A parábola do filho pródigo, ela vai até o meio com festa. Só que aí surge esse aqui, que é o filho mais velho. E aí a parábola termina em suspense. O pai o convida e fica por isso. Ele entrou ou não entrou? O filho mais velho, sem dúvida nenhuma, representa os fariseus. Certo? O filho mais novo representa os gentios. E aí? Ele entrou ou não entrou? E aí, você vai ou não vai entrar? Essa é a questão. Eu gostaria de ler, os irmãos já conhecem a primeira metade da parábola do filho pródigo, não é? Aquele filho pede a herança antecipada do pai, vai, gasta tudo, de qualquer jeito, perde tudo, a ponto de desejar a comida dos porcos. Então ele cai em si, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E ele ensaia um discurso, vou voltar, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e aceita de volta como um escravo, e o pai nem deixa ele falar nada, já sai, abraça, beija, coloca um anel, coloca uma sandália, coloca roupa nova nele, dá uma festa, certo? Poderia acabar aí, seria no mesmo padrão das duas parábolas anteriores, mas tem o filho mais velho. E a gente nunca fala dele, né? Talvez porque incomode falar dele. Talvez porque a gente se identifique muito mais com ele do que com o filho mais novo. Vamos ler, então, só o trecho da parábola que diz respeito ao filho mais velho. Lucas, capítulo 15, versículos 25 em diante. Vamos ler todos nós? Lucas 15, 25.
Filho.
Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Mas anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Bem, há duas formas de se afastar de Deus: saindo da casa e ficando na casa. Certo? A forma clássica é sair da casa. Certo? Quando você fala assim: fulano se desviou. Certo? Geralmente é uma história mais parecida com a do filho mais novo. Fulano caiu em pecado. Já vem, meu Deus. É uma coisa mais escancarada. Todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo percebe. O fulano saiu da casa. Está evidente isso. Nós estamos falando aqui de um crente que simplesmente joga tudo para o alto e vai para o mundão. Esse é o filho pródigo, não é? Joga casamento para o alto, joga emprego para o alto, joga igreja para o alto, não está nem aí. E você tem uma outra forma de se desviar, que é ficando na casa, que é fazendo tudo certo, mas longe do pai, perdido dentro da casa. Eu pedi para o Nicolas projetar aquele quadro comparativo, já que nós estamos falando de dois irmãos. Dá para ver? Ó, consultei o irmão GPT para fazer essa tabela aí. Mas basicamente eu perguntei para ele assim: o que a psicologia fala que tem de traço distintivo e comum entre o filho mais velho, primogênito, e o mais novo? O que é mais comum na personalidade do mais velho. O que é mais comum a gente verificar na personalidade do caçula? Olha que coisa interessante que ele fala lá. Primeiro traço, responsabilidade. Quem costuma ser mais responsável? Sem dúvida, o filho mais velho costuma ser. Ó, tudo que nós vamos falar aqui, irmãos, é costuma, tá? Tem exceção para tudo. Mas o filho mais velho, de fato, costuma ser mais responsável. Principalmente se a gente for olhar as famílias mais tradicionais, mais antigas. Para você ter uma ideia, na década de 50, a expectativa de vida era 46 anos. Eu já estaria no bico do corvo. 46 anos, a pessoa já ia velha. Então, era muito comum numa sociedade que era mais ou menos rural, urbana, você tinha muitas famílias morando na zona rural, sem acesso à saúde, nada, trabalhando de sol a sol, o pai ali, morria cedo. Trabalhava muito, não se cuidava, fumava, bebia, você não sabe como era isso. Não tratava nada. Quem que assumia? Quem que assumia? O filho mais velho. Às vezes com 16 anos. O filho mais velho tinha que cuidar da mãe, cuidar dos irmãos, cuidar da terra, estudar os irmãos, ir para a igreja, levar todo mundo, ser o padrão moral da casa. Filho mais velho. A vida batia cedo na porta do filho mais velho. Hoje também, né? Mas antigamente isso era muito, muito presente. O que mais? Busca por aprovação. Como ele era a régua moral, certo? Ele tinha que andar na linha. A pressão era grande. E no filho mais novo, média. Rebeldia. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro colocar assim. Tem mais coragem de arriscar. Certo? Os filhos mais novos têm mais coragem de arriscar. Por quê? Porque eles já pegam um bonde andando. A família já está estável. Ele tem mais chance de errar. Ele tem mais chance de arriscar. Os irmãos entendem isso? É por isso que, por exemplo, filhos mais velhos costumam escolher profissões mais tradicionais. Direito, engenharia, medicina. Já os filhos mais novos tentam uma coisa aqui, tentam uma outra coisa ali, não vê problema de parar, recomeçar. É assim ou não é? Por quê? Porque ele é mais apto, mais aberto à vida. Ah, errou, está tudo bem. Qualquer coisa, meu irmão me ajuda. Meu pai me ajuda, meu avô me ajuda, certo? Sociabilidade. Como o filho mais novo é mais atirado, ele é mais vivido, ele sai mais para a vida, ele conhece mais pessoas. É mais sociável, mais fácil de lidar, conversador. O filho mais velho costuma ser mais rígido. Gosta da coisa certa. Não gosta de novidade. Não gosta de trânsito. Perfeccionismo, obviamente, é mais comum no mais velho. Ele é o padrão. Criatividade, por outro lado, vai para o mais novo. Justamente por quê? Ele tenta. Ele não está lá para ganhar dinheiro, ele está lá para ser feliz. Então, ele vai tentar fazer o que ele gosta. O filho mais velho vai fazer o que precisa. O filho mais novo vai fazer o que ele gosta. Autoconfiança, obviamente, se você tem mais aptidão para o risco, você tem que ter autoconfiança. O filho mais novo é mais atirado, ele é mais confiante. E a maturidade, obviamente, é maior no filho mais velho. Vocês concordam com isso aqui? Às vezes sim, às vezes não, né? A gente olha muito a nossa família, mas isso aqui, digamos assim, é geral, certo? Existem exceções. Essa tabela é muito curiosa e muito interessante, porque ela diz muito acerca dessa parábola, né? Tem muito a ver com a personalidade dos dois filhos. O mais novo queria liberdade. Ele queria experimentar a vida.
Ele queria sair da casa do pai para ter as suas próprias experiências. Ok? Para ele, ser feliz era ser livre. Já para o mais velho, ser feliz era ser correto. Para uns, a felicidade está na liberdade. Para outros, a felicidade está na moralidade. Certo? Para uns, a felicidade está em construir algo novo. Para outros, está em conservar o que já foi construído. Certo? Você pode estar se identificando com um outro. O fato é, irmãos, sendo o filho mais velho, sendo o filho mais novo, a gente pode se desviar do pai. Você pode ser um cristão no mundão, filho mais novo. Obviamente você está longe do pai. Mas você pode ser um filho mais velho. Foi em todas as reuniões. Meu dever de casa. Sou um bom pai. Sou um bom filho. Pago as minhas contas. Não devo nada a ninguém. E aí, sua moralidade te afasta do pai. E aí? De que adianta? Eu quero destacar duas frases que o filho mais velho disse. Ele disse assim, que passou anos trabalhando como escravo, sem transgredir uma ordem do pai. E o pai concorda com ele. Veja, ele era um moleque de ouro. O pai não fala, não, você está mentindo, não. Ele era bom mesmo. O que o afastou do pai não foi a sua iniquidade. Impressionante. Isso me lembra a história de Jonas. Vocês lembram do profeta Jonas? Deus falou assim, vai para Nínive, prega o evangelho lá, porque lá tem milhares de pessoas caminhando para a perdição. Como Jonas agiu? Não vou. Por que Jonas não foi? Porque ele se achava bom demais para ir para lá. Ele achava os ninivitas indignos do evangelho. Quem te lembra? Sabe quem me lembra também? O jovem rico. O jovem rico era muito bom. Guardei todos os mandamentos. Poxa, ele guardou todos os mandamentos, irmãos. Só que ele, quando Jesus chamou para segui-lo, e aí nós estamos falando de presença, falou, não vou não. Eu prefiro ficar aqui, na minha retidão, sem o Pai. Veja, como isso fala conosco, não fala? Filhos mais novos não costumam vir à reunião. Filhos mais velhos vêm à reunião. Por isso que eu acho bom falar do filho mais velho, né? Outra característica, outra frase que chama a atenção do filho mais velho é: você nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Veja só, fica duas coisas muito claras aqui. A primeira, a alegria dele não estava no pai, mas nas coisas que o pai dava para ele. Certo? Ele preferia as bênçãos do pai do que o pai das bênçãos. Ele preferia os presentes do pai do que o pai. Certo? Como é a sua oração? O que você pede? Isso mostra o nosso coração. O que você tem pedido? Meu dinheiro, minha saúde, meu trabalho, cuida, me ajuda, só isso. E conhecer o pai, irmãos. E aí a gente entra numa outra coisa, que aqui eu gostaria de gastar um tempo com os irmãos. Ele queria o cabrito como uma recompensa por ser correto. Certo? O filho mais novo comeu o novilho cevado para celebrar o perdão e a presença do pai. O filho mais velho queria um cabrito para celebrar a sua própria bondade. Como eu fiz tudo certo, como eu agi corretamente, então me dá o meu cabrito. Eu mereço. E aí a gente coloca Deus como devedor. Tá? A minha bondade passa a ser uma carta para eu trocar a bênção. Bom, já que eu acertei tudo, já que eu sou uma boa pessoa e um bom irmão, me dá o meu cabrito. Eu não aceito outra coisa. Eu mereço que tudo na minha vida dê certo, porque eu sou um bom filho, não é verdade? Quando a gente tem esse espírito, nós entramos num problema sério. E aí nós começamos a fazer perguntas do tipo assim: por que que o Senhor permitiu que o meu filho de 4 anos fosse queimado? Por quê? O que eu fiz de errado? O que que ele fez de errado para merecer isso? Espírito de filho mais velho, que acha que Deus deve algo. Vou falar uma coisa que eu estou aprendendo: Deus não me deve nada, porque Ele já me deu tudo. Ele deu o Filho unigênito. Se Deus de hoje em diante, irmãos, não vai acontecer, mas se Ele de hoje em diante resolver não atender mais nenhuma oração nossa, Ele continua a não nos dever nada. Nós devemos tudo ao nosso Senhor. Ele não deve nada para nós, porque Ele já provou o Seu amor entregando o Seu Filho unigênito. Essa é uma lição difícil de aprender. Fácil de falar, difícil de aprender, de viver, de praticar. Porque nós sentamos em cima das nossas razões, da nossa bondade, e começamos a questionar os arranjos de Deus. Por que eu fiquei doente e não ele? Por que o meu casamento deu errado e não dele? Porque ele foi promovido e não eu. Eu sou melhor, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, e a gente vai colocando Deus na parede como se Deus devesse algo. Os irmãos estão entendendo isso? Que pedir o carneiro é colocar Deus na parede? É querer ser aceito por obras? E ninguém é justificado por obras. Nada do que você faça fará com que Deus te ame mais, nem menos. É diferente nas relações humanas, isso que é difícil de entender. Porque nas relações humanas, se alguém me faz bem, eu devolvo bem. Se ele faz melhor ainda, eu devolvo melhor ainda. Ação, reação. Se alguém me faz mal, eu devolvo mal. Se ele faz pior, eu devolvo pior. Com Deus não é assim. Deus simplesmente é amor. E isso é difícil entender. Nós não merecemos mais do que o bandido que está preso agora. É difícil entender isso. Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Senhor Jesus. Então a gente às vezes tenta controlar Deus com a nossa obediência. Vamos entender? Controlar Deus, vou controlar Deus. Eu sou tão bom, eu vou controlar Deus. Como se Deus pudesse ser domesticado pela nossa bondade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Veja, essa questão, ela é de longa data. Por que o ímpio prospera e o justo sofre? Hã? Difícil essa pergunta. Difícil isso. Não pense que você foi a primeira pessoa a pensar nisso, tá? Asaf, no Salmo 73, escreveu um salmo indignado. Veja o que ele escreveu a partir do versículo 3. Salmo 73, 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Olha, o seu corpo é sadio e nédio. Vai, pula para o 12, por favor, versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, 13, com efeito, olha o que ele fala, irmãos, com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. O que ele está falando aqui? De que adianta ser bom? À toa. 14. Pois de contínuo sou afligido e castigado. 15. Aí começa um processo de cair-se. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Ele está falando o seguinte, ó, quer saber? Eu vou parar de pensar nisso, senão eu vou entrar em parafuso. Porque o ímpio prospera e o justo sofre. Você faz essa pergunta ou não se faz? Todo dia. Por que com ele e não eu? Ou por que comigo e não com ele? Eu sou melhor. E quando a gente começa a pensar nisso, tarefa pesada, hein? Irmãos, qual é a questão aqui? A difícil lição de descansar na soberania de Deus. E de fato, crer e viver que o nosso Pai tem o melhor para nós. Mesmo sem entender a lógica, a justiça, a bondade de Deus naquela questão. Irmãos, nós não temos resposta para tudo nesta vida. Acredito que nós um dia teremos as nossas respostas lá no reino que há de vir. Mas nessa vida, não. Mas olha o versículo 17 de Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o filho deles. Graças a Deus, o Asaf parou de pensar e entrou na presença. Isso é difícil. Sair da razão, sair das boas obras, sair da minha retidão e entrar na presença do Pai, mesmo sem entender nada, como uma criança. Veja só o que Jó fala sobre essa questão do justo sofrer e do ímpio viver. Jó capítulo 2, versículo 10. Jó capítulo 2, versículo 10. Aqui ele já tinha perdido tudo, tá? Ele já tinha perdido os filhos, os bens e a saúde. A esposa dele falou assim, ó, amaldiçoa Deus e morre. A esposa de Jó falou isso para ele. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Hein? Difícil, né? Difícil falar isso, hein? Deus tem me abençoado tanto, Deus tem feito tanto mal para mim. O que nós dizemos? Amém. Porque Ele está sentado no trono, Ele vê lá na frente. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós somos voltando para a parábola. A parábola termina em suspensão. Certo? O filho mais novo entra. O filho mais novo entra na casa e na festa. Mas o diálogo do filho mais velho com o pai acontece fora de casa. O filho está voltando do campo. O pai o encontra fora da casa. Eles têm o diálogo. O filho escuta a música. Não, eu não vou entrar. Não, não é possível. Não é possível. E aí o pai fala, não, vamos entrar. Era necessário. Seu filho, seu irmão voltou. Ele estava morto, reviveu, perdido, foi achado. Vamos, é necessário. E a parábola termina. Ele entrou ou não entrou, irmão? E aí? Nós vamos pedir o carneiro, o cabrito para comer com os amigos, ou nós vamos entrar e comer do novilho cevado? Apocalipse, para concluir, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vamos ler com o espírito forte. Eis que estou à porta e bato. Este aqui é um trecho da carta a qual igreja? Qual igreja? Laodiceia. Qual era o porém da igreja de Laodiceia? Qual era o porém? Rica. Abastada. E dizia em alto e bom som, eu não preciso de mais nada. Como é que Deus age? Confrontando? Voadora? Agredindo? Não. Entra. Me deixa entrar. Eu quero cear com você. Como que o pai aborda o filho mais velho? Meu filho, vamos sentar para comer. Qual é o remédio para o filho mais velho? Bater um papo com o pai. Diminuir a atividade. Baixar a atividade. Abaixar a intensidade. E sentar para conversar com o pai. Nessa noite o Senhor está chamando você, a mim, para nós sentarmos e conversarmos com o pai. Deixar a capa da bondade lá fora. Das boas obras lá fora. Da retidão lá fora. Da dúvida sobre a providência divina. Lá fora. E conversar com o nosso Deus. Este é o chamado. Este é o remédio. Para o filho mais velho. Sentar e cear com o nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos chame Que o Senhor chame cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.